UWB e Condeca apresentam série Crescer Aprendendo Podcast.
Olá, famílias, bem-vindas, bem-vindos à série de podcasts do Crescer Aprendendo, que é um programa da UWB. Os podcasts são uma iniciativa realizada em parceria com o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Condeca, e é parte do edital Condeca. É muito bom estar aqui novamente com vocês para falar sobre temas que fazem toda a diferença no desenvolvimento das nossas filhas e dos nossos filhos. Eu sou o Fernando Andrade, sou jornalista e pai de dois meninos. No podcast de hoje, nós convidamos a doutora Thaís Menezes, que vai conversar com a gente sobre um assunto muito importante: saúde física e emocional da criança. Thaís é médica pós-graduada em gestão hospitalar e saúde do idoso e atua como CEO da Simbio Saúde Integrada. Thaís, bem-vinda. Tudo bem? Obrigado por aceitar o nosso convite.
Olá, obrigada. Tudo bem, Fernando? Eu que agradeço o convite e poder aí compartilhar um pouquinho aí com vocês.
Muito bem. A gente vai começar falando, então, sobre uma criança saudável. O que é uma criança saudável? Como é que se comporta uma criança saudável?
Essa é uma pergunta que muita gente faz, né, Fernanda? Nós que somos, né, você pai, eu mãe. Criança saudável é aquela criança que realmente brinca, aquela criança que se comunica, aquela criança que expressa sentimentos. Isso é uma criança saudável, que se alimenta bem, que se hidrata bem. Então, uma criança saudável é aquela criança que a gente chama, ou os deles chamam de espuleta, mas na verdade é uma criança saudável, é aquela criança curiosa, criança que gosta de brincar. Isso é uma criança saudável.
De vez em quando, Thaís, uma criança, como dizer, assim, pega uma virose e aí fica indisposta, como a gente fala, fica moadinha. Aí pode acontecer de não comer bem. Como é que a gente sabe se a criança tem algo sério e aí eu preciso levá-la a um posto de saúde, a um hospital? Qual que é o limite?
Então, Fernando, essas doenças virais, né, nas crianças, nos bebês, é muito comum, ainda mais quando inicia aí a fase escolar, né, que começa a ter muito contato com vírus. Então, tem esses vírus iniciais, tem vírus da diarreia, né, tem as jecas, as famosas jecas. O que a gente precisa se alertar? A criança ficar prostrada. Então, a criança não está se alimentando bem, está muito irritadiça, está moadinha, não está aceitando líquido. Aquela criança que sempre brinca, e aí ela não está se comunicando. Então, ela está ficando mais quietinha, mais sonolenta. Então, esses sinais e sintomas, é aí um alerta para, né, os pais, para as mães, darem uma olhadinha aí e verem que tem alguma coisa de errado acontecendo com o filho. Então, assim, uma manchinha no corpo. Aí a gente tem que lembrar também do leite materno. Então, o bebê pode parar de aceitar, por exemplo, o leite materno, não querer o leite. Então, tudo isso faz parte aí da alimentação da criança prostrada, que faz uma diferença.
Por exemplo, várias vezes aqui em casa a gente já viu os meninos com febre, e aí fica naquela dúvida, leva para o hospital, controla a febre. O que você nos orienta sobre isso?
Todo mundo me liga, né, e fala, doutora, meu filho está com febre. Minha primeira pergunta é, febre de quanto, né? Uma breve explicação, a criança ela tem mais células de defesa do que os idosos, por exemplo. Então, realmente, a febre na criança, ela é aí acima de 38, né? Então, a gente sabe, porque, ai, doutora, meu filho tá com uma febre de 38,5. Que bom, significa que ele tem saúde. Então, esse é o primeiro ponto. A febre é uma defesa do corpo, né? Então, o corpo aquece para brigar aí com a gente que tá gerando a doença. Quando levar no hospital, né? Então, assim, tem febre, toma um antitérmico, o antitérmico já é indicado pelo pediatra, e aí faz o uso do antitérmico, não melhorou, mesmo de 6 em 6 horas não está melhorando, a criança está amuada, não está se alimentando, então isso é um ponto de levar para o hospital. A febre é o primeiro sinal que aparece aí na criança. Às vezes pode ser uma febre isolada, então às vezes pode ser um dentinho que está crescendo, e o paciente teve uma, né, a criança teve uma febre, mas está brincando, está conversando, está comendo, então vamos ter calma, né? Às vezes você leva uma criança para o hospital e a criança acaba pegando outra doença no hospital. Então, eu acho que é isso. Criança está brincando, está se alimentando, uma febrinha, tomou remédio, melhorou. Dá. Não está melhorando, febre de mais de 48 horas, que não está melhorando, criança não está se alimentando, aí sim tem que levar no hospital.
Outros sintomas vômito e diarreia.
Então, né, é muito comum as crianças terem essas jecas. O que, que são as jecas? São a gastroenterite. Então, a criança que está com uma diarreia por ter se alimentado de algo que formou essa inflamação, né, que causou aí essa diarreia e vômito. O que, que a gente precisa ter atenção? Na desidratação. Então, é aquela criança com olho fundo, não consegue beber, a pele começa a perder a textura da pele, desidratação, já fica sequinha. Vômitos, mais de 5 vômitos por dia, vômitos em jato, vômitos e diarreia acompanhado com febre, já é um sinal de alerta. Um vômito isolado após se alimentar, uma diarreia, a gente consegue aí, né, tratar em casa, mas é a partir do momento que já está aí um dia com vômito, diarreia, não conseguindo se alimentar, é muito importante levar para o hospital.
Quero te ouvir sobre vacinas, a importância delas, por que, que a gente tem que manter a carteira de vacinação das crianças em dia?
O que, que é a vacina, né? Eu falo isso muito para os meus pacientes, até para os meus pacientes idosos, para as crianças, para o papai e para a mamãe, que é o quê? A vacina ensina o nosso corpo a brigar com aquele bichinho. Então, a vacina nada mais é do que um treinamento de karatê. Ela vai lá e te treina como você vai brigar com aquele vírus que vai entrar em você. Então, isso é muito importante, porque a gente aumenta o sistema imunológico do bebê, da criança, né? Nessas vacinações que tem, inclusive nós, adultos, que temos que tomar aí vacina, temos um calendário vacinal. O importante é isso, porque o que acontece? Você tendo a vacina nas pessoas e o vírus chega, o corpo vai lá, briga com esse vírus e não passa para outra pessoa.
Doutora Thais, agora a gente vai falar sobre uma outra parte da saúde. A gente fala muito da física, mas uma tão importante quanto essa, que é a saúde física, é a saúde emocional. Como é que você define saúde emocional de uma criança, por exemplo?
A saúde física, como começamos, é a criança aí brincando, falando, conversando. E na saúde mental, alguns sinais também a gente tem que ficar de olho. Então, uma criança saudável psicologicamente é aquela criança que conversa com as pessoas, entre famílias, tem um bom relacionamento na escola, com os amigos, com os professores. É uma criança fácil de né? Toda criança tem aí seus desejos, seus mimos, né? Quero ou não quero, mas é aquela criança fácil de conviver, aquela criança que olha nos olhos das pessoas, uma criança que não fica tão amuada no canto, é uma criança que mantém aí essa curiosidade da vida, né? O momento, esse início deles é muito importante para eles descobrirem o mundo. Então, uma criança saudável psicologicamente também é uma criança que se alimenta bem, uma criança que dorme bem, que convive com a sociedade. Isso é muito importante para a gente olhar aí as nossas crianças.
Como é que a gente sabe, então, doutora Thais, que a criança está vivendo algum incômodo emocional, algum problema emocional? O pai e a mãe têm que observar o quê?
A gente precisa observar, né? Primeiro assim, crianças, bebezinhas, elas não têm muito o que a gente observar, né, nessa parte emocional, a não ser algumas questões aí de desenvolvimento. O importante é na fase escolar, né? Pré-escolar e escolar. Então, a gente tem que observar se a criança está ficando mais quietinha, se a criança chega, por exemplo, da casa da vovó, do vovô, de algum familiar, de algum amigo. A gente entende que nessa vida de correria, nossas crianças acabam, né? A gente é muito dependente das ajudas de pessoas próximas. Então, quando ele vem desse lugar, como que essa criança chega? Essa criança chega feliz, te contando o que fez? Ela chega com novidades? Ou ela chega quietinha, não quer conversar? Essa criança aí que não está querendo contar, essa criança que não está querendo conversar, é uma criança que a gente tem que ter um alerta. Ou até mesmo em casa, né? Como que ela convive em casa? Ela conversa com o pai e com a mãe? Ela, né? Às vezes a gente vive hoje num mundo que tem diversos tipos de famílias, são todas, né, certas, mas como que ela está convivendo? Às vezes são pais separados, então ele vai para casa do pai, volta de uma maneira, ou vai para casa do tio, da mãe. Então, é a criança que se comunica. Então, o sinal, aí o principal sinal que a gente tem que avaliar são mudanças repentinas do humor. Então, essa criança que era uma criança que gostava muito de futebol e agora ela quer ficar quietinha, ou ela quer ficar muito no quartinho dela, não quer comer, não está dormindo bem, acordando com um pesadelo, acordando chorando, algumas crianças, por exemplo, que não têm a fala ainda e acontece algum trauma, ela pode acordar assustada. Então, são sinais que a gente tem que ficar sempre de olho nas nossas crianças.
É, porque pode acontecer várias vezes da gente perguntar e a criança sempre responder, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, e não tá bem, né? E é difícil descobrir isso, né?
É, Fernanda, a gente como pais aí, pai e mãe, a gente sabe que na escolinha às vezes tem uma briguinha com um amigo, tem algo que chateia, e isso faz parte, né, da criação aí, né, do ser humano, algumas frustrações, algumas coisinhas que magoam, uma briguinha na escola, ou um amiguinho que não emprestou o brinquedo, ou a professora que deixou de castigo, não sei, tem N motivos. Mas a gente tem que ver aí como que tá, se é algo pontual ou se é algo que a criança tá ficando amuada, não quer conversar, o adolescente ficando muito no quarto, fase escolar, a gente tem, né, essa história de bullying. Então, isso a gente tem que ficar bastante de olho, né, conversar bastante com as nossas crianças e saber também se o que a gente pode ajudar. E às vezes só perguntar, tá tudo bem? Não tem essa resposta, né? Às vezes meu filho chega da escola cansado de jogar futebol, e aí ele fala, tá tudo bem, mãe. Mas como que é a pergunta, né? Você fez alguma coisa de divertido hoje? Hoje alguém te magoou? Ou o que foi mais legal do seu dia hoje? E o que foi mais chato? Então é mudar, né, essa conversa para tentar interagir aí de qualquer lugar que a criança chegue em casa.
Bom, então quando o pai e a mãe identificam que alguma coisa está errado, o que que você sugere? O que que a gente deve fazer? Além de acolher, penso eu, né, aquele bom e velho abraço, fazer mais o quê?
Eu acho que é assim, Fernando. Primeiro, a família tem que conversar entre si, porque às vezes o motivo pode ser dentro de casa. Então isso é muito importante também. Às vezes o motivo não é na escola, ou não é na casa, mas pode ser na porta, pode ser dentro da nossa própria casa. Então, avaliar essas questões de brigas de casais, questão de, né, do estresse do dia a dia, se não está passando para a criança. Então, isso primeiro são os pais, né, os cuidadores, definirem aí como que é a estrutura que a criança está vivendo. E depois disso, ir até a escola, né, o coordenador, o diretor, a professora, entender aí o que está acontecendo. As escolas públicas hoje, por lei, elas têm aí a psicoterapia, a psicóloga, né, acompanhando os estudantes da escola pública, ir até a escola, entender como que é essa criança na escola, entender como ela, né, como ela está convivendo. E aí depois a gente tem que procurar aí um psicólogo, né, um psicoterapeuta, para entender aí melhor essas questões que estão passando aí pela criança.
Procurar uma ajuda de um psicólogo não é frescura?
Não, todos nós precisamos. Eu tenho minhas questões, você, Fernando, seus filhos, meu filho e, assim, minha mãe, todos precisam, né? A gente precisa organizar o nosso pensamento. E aí a criança, eu fiz terapia minha infância inteira, né? Porque eu sempre fui muito espoleta, e aí eu sempre fiz para entender minhas emoções, para entender como agir. Então eu acho que é importantíssimo, assim, as crianças precisarem aí, acompanharem a psicóloga.
Eu queria voltar no ponto que você disse anteriormente sobre a saúde emocional da mãe, do pai ou do cuidador, quando a saúde mental deles não está boa. Porque a gente fica no dia a dia, numa baita correria, não tem tempo para nada, e acaba a gente nos preocupando com a gente mesmo. Como é que se eu não estou cuidando de mim, como é que eu vou cuidar da minha criança? Qual que é a importância de identificar isso aí no círculo do pai, da mãe, do cuidador?
Aí já falando, pessoal, eu sou uma mãe solteira, tive meu filho, sou solteira, e assim, tem vezes que eu chego em casa cheio de coisa, cheio de problema, e aí eu tenho que respirar, porque o dia que eu tô estressada é o dia que meu filho tá estressado, é o dia que meu filho não quer tomar banho, porque é uma necessidade de chamar atenção. Então, assim, é importante, né, a agressividade não cabe ali num círculo familiar. Os pais não brigarem, né? A gente não precisa gritar com ninguém, então evitar gritar, evitar palavras, tem umas frases, então se você não obedecer, você vai ficar de castigo, não vai mais jogar bola, ou você é burro, ou você não sabe fazer nada. Então, pequenas palavras, pequenas frases que os pais podem usar e deixar a criança ruim, então vai fazer lição de casa, mas você não presta atenção, você é muito burro. Isso você cria com que a criança acredite que ela é burra. Porque as pessoas mais importantes da vida da criança são quem cuida, né? Então, por exemplo, no meu ciclo familiar, quem cuida do meu filho sou eu e minha mãe, né? Então, somos nós duas. Nós duas temos que ter uma conversa e ser harmoniosa para ele ser uma criança feliz. Então, eu acho que, assim, às vezes a família não tá legal, então, às vezes, eu acho que a família precisa procurar uma ajuda, né? Porque uma criança que vê, por exemplo, uma briga, agressão física, é uma criança que se torna uma criança agressiva.
Perfeito, Thaís, muito obrigado. A gente está encerrando aqui mais um bate-papo hoje. Agradeço a todos e a todas que acompanharam aqui a nossa conversa, especialmente as famílias do programa Crescer Aprendendo. E um agradecimento especial à doutora Thaís Menezes por ter aceitado o nosso convite. Doutora Thaís, muitíssimo obrigado, foi um prazer. Até uma próxima.
Eu que agradeço, Fernando, agradeço vocês pelo convite. Espero poder contribuir aí para melhorar essas crianças do nosso país que vem crescendo.
Obrigado também ao Condeca, que financia o Crescer Aprendendo, fazendo a diferença na vida de milhares de famílias e profissionais da rede de atendimento e apoio. Acesse e procure nas redes sociais o WB para saber mais sobre a primeira infância, para ficar ligado também sobre outras conversas, sobre diversos temas. Aproveite para escutar outros podcasts desta série com diferentes especialistas que vão apoiar vocês na educação e no desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos. Compartilhe esse material com quem você conhece. Muito obrigado e até uma próxima.